SEO Core, seu núcleo estratégia SEO e marketing digital. O meu nome é Eduardo Gasparetto e você está mais uma vez no seu SEO Core. Essa semana vamos falar sobre Magento, como criar o seu e-commerce em Magento. Vamos apresentar os convidados. Como primeiro convidado aqui, nós temos o Felipe Pavão, que é desenvolvedor Magento na Xdevs. Como vai, Felipe? Tudo bem?
Fala, Eduardo. Prazer estar aí participando do seu Core.
Seja bem-vindo. Conosco aqui também está o Mário San, que é um evangelista de Magento lá no seu site, mariosan.com.br. Como vai, Mário?
Opa, sim, tudo bem?
Tudo bem. O Mário foi o rapaz que fez aquela página falando do SEO Core que a gente citou no programa passado, que a gente não tinha chamado ninguém de Magento para defender. Então tá aí, Mário, para contar para nós um pouco mais sobre como funciona o Magento e por que ele é tão bom assim, né? E conosco aqui também o Thiago Sampaio, desenvolvedor de Magento na eSmart. Tudo bem, Thiago?
Olá, Eduardo, tudo bom?
Tudo beleza. Convosco aqui também estou eu, Eduardo Gasparetto, que sou o diretor da agência Cart e também produzo o SEO Core para vocês. Então, sejam bem-vindos a mais essa semana e vamos ao programa. A gente comentou alguns programas atrás sobre a questão de ter um e-commerce, como isso está se tornando uma coisa muito comum, cada vez mais hoje no mercado. Só que o que acontece é que existem vários tipos de e-commerce. Existem os fechados e existem os e-commerces abertos, de código aberto. Mas que algumas vezes isso acaba se tornando um equívoco. Porque a gente vai discutir isso logo mais à frente. Mas eu acho que a gente poderia explicar um pouco para quem está ouvindo o que é o Magento. Porque tem pessoas que não sabem o que é o Magento. Então eu vou pedir para o Mário, Mário San, que conte-nos um pouco sobre o que é o Magento, quando ele foi criado, como que é a adoção do Magento no mundo, algumas empresas que usam ele, dessas grandes e conhecidas que tem por aí. Conta um pouco para nós, por favor, Mário.
Tá certo, vamos lá então. O Magento, ele foi lançado oficialmente em 2008 por uma empresa americana chamada Varian. Antes disso, a Varian já trabalhava na área do comércio eletrônico e eles até utilizavam outro sistema, que era o famoso, então, que dominava o mercado, o OS Commerce, né? Eles sentiram essa necessidade de criar algo novo que viesse a suprir a nova necessidade do mercado, né, da web 2.0, e criaram, então, o Magento, lançando oficialmente em 2008. O Magento, ele é um sistema para comércio eletrônico, todo modularizado. Então, é importante ressaltar que ele é um sistema para comércio eletrônico, porque muita gente acaba confundindo e até fazendo comparações do Magento com outros sistemas open source, como o WordPress ou então Drupal, o Joomla. Então, eles fazem essa comparação com Drupal, WordPress e Joomla erroneamente, né? Porque esses sistemas open source, eles têm lá seus plugins para comércio eletrônico, e aí o pessoal acaba fazendo essa comparação errônea.
Seria melhor comparar, então, com os outros OpenCart, PrestaShop, não é isso, Mário?
Exatamente. Até no início, bem no início, no primeiro ano, muitas revistas acabaram fazendo essa comparação do OS Commerce com o Magento, né? Porque o OS Commerce, na época, ele era o líder de mercado. E engraçado, porque teve uma reportagem até aqui no Brasil, da revista TI Digital, que eles me convidaram para a entrevista e convidaram também o dono da Magento, né? E eles fizeram a mesma pergunta, assim, o que é melhor, o OS Commerce ou o Magento? E eu achei engraçado, porque eu só fui ver a resposta dele depois de publicado, e a gente deu a mesma resposta, que assim, não tem como fazer a comparação do Magento com o OS Commerce, porque o OS Commerce, ele ficou no passado, né? Ele ficou engessado, ele ficou ultrapassado. E o Magento vem com uma proposta totalmente nova, né? Já para o mercado web 2.0, pensando no SEO, com todo modularizado, com outra estrutura, né? Então, não tinha como fazer essa comparação direta. E eles perguntavam assim, mas qual é a vantagem do OS Commerce em relação ao Magento e vice-versa? E eu até disse na época que assim, ó, qualquer vantagem que o OS Commerce tenha sobre o Magento, seja pelo número de desenvolvedores ou a quantidade de módulos, isso vai ser superado, o Magento vai superar essas vantagens em pouco tempo, né?
Hoje o Magento já é o líder no mercado nessa parte de e-commerce que você pode fazer download gratuito e instalar.
Sim, já, acho que alguns anos atrás ele já assumiu a ponta, assim, e tomou muito a dianteira dos demais concorrentes.
E como que é a questão dos desenvolvedores? Eles são transparentes, eles colaboram? Tá saindo versões novas ou é um projeto que anda, mas anda devagar? Como que é essa questão?
Então, os módulos, eles crescem, acho que vertiginosamente, assim, de um ano para o outro, acho que tem uma alta de pelo menos uns 1000 novos módulos no Magento Connect, né, que é onde a gente faz o downloads dos módulos para Magento. Só que muitos desses módulos, eles são abandonados, né, assim, o pessoal fez para a versão 1.4 e aí na versão 1.5 já não atualizou, aí uma outra empresa faz um módulo um pouco melhor, então cada dia que passa, assim, tem mais e mais módulos.
E a gestão disso é feita por quem? Ou não é feita por ninguém?
Bom, eu...
eu não sei, né?
Não sei se o Thiago... Falar que o Thiago, ele desenvolve os módulos aí pra comunidade também.
Mas, Eduardo, gestão como assim? Que você diz? De cada módulo?
Não, da comunidade lá onde é postado os módulos do que funciona, o que não funciona. Porque a minha dúvida é assim, ó. Eu vou fazer uma analogia com a Apple Store. A Apple Store, ela é controlada pela Apple e lá você sabe que tudo que você que tem lá são coisas que prestam. São módulos que passaram pelo crivo da empresa e ela analisou tudo e sabe que o que tá lá funciona. Por outro lado, não falando mal, mas é o que acontece, a gente tem a loja do Android, onde é muito mais fácil você colocar os seus aplicativos, etc., e que eles são bem menos testados e, por consequência, tem aplicativos piores e que talvez nem mereceriam estar lá, mas que estão lá porque é mais fácil colocar lá. Uhum. Nessa loja do Magento, existe alguém que faça essa análise? Ou você pode criar um Hello Mundo e colocar lá o teu módulo de Magento e deixar ele ocupando uma vaga que poderia ser de um módulo bom?
Olha, eu posso falar por mim, né? Eu tenho alguns módulos para Magento no Connect, disponibilizados no Connect. Inclusive, o mais popular é o faz a integração com o PagSeguro. Existe sim quem faça essa análise de qualidade, e essa galera se chama Magento Core Team, né? Eles fazem análise de qualidade, não apenas de qualidade, mas eles fazem análise também das boas práticas. Então, existe um padrão para que você desenvolva um módulo e suba isso no Magento Connect. Se você quiser subir isso no Magento Connect, você tem que desenvolver isso dentro de um padrão, com algumas regras que a própria Magento impõe em um manual que você pode baixar gratuitamente também. E após, se eu não me engano, 7 dias, eles aprovam ou te retornam com a crítica do que não foi aprovado, e eles pedem para você corrigir e submeter novamente o módulo para que eles consigam fazer uma nova análise. Aí essa segunda análise já fica mais rápida, já entra numa fila de espera menor.
Ah, legal. É bom ver então que eles têm esse crivo. Isso é bom porque filtra o que é ruim e já tira fora para evitar erros futuros, né?
Opa, só um adendo. Até porque na Magento Connect você tem bons plugins gratuitos, mas também tem bons plugins pagos. Então eu acho que a própria empresa não gostaria de, e a comunidade não gostaria de associar a sua marca e imagem módulos que queiram aí se aproveitar de uma má fé ou de boa fé das pessoas, né?
Sim. Eu queria puxar uma discussão que é a história que a gente acabou discutindo no programa retrasado, que foi: o Magento, ele é livre ou ele é de código livre, mas ele não é grátis? Como que é essa história? Alguém sabe me explicar?
Olha, o Magento, ele é de código aberto. Você comparar um software, uma loja virtual grátis, com uma loja virtual de código aberto, são coisas muito distintas, né? Tanto é porque você pode simplesmente baixar o código, instalar ele em um servidor e usar o código do jeito que ele vem de fábrica. Só que a questão é, todo e qualquer negócio precisa de uma adaptação.
Exatamente.
Todo negócio vai precisar de uma adaptação. Acredito que o Brasil seja um grande exemplo disso, porque existem muitas regras dentro do Magento que não estão aplicadas para o mercado brasileiro. Então, a adaptação aqui é grande. Existem desenvolvedores que fazem alguns trabalhos gratuitos. Por exemplo, o Davidson, ele desenvolveu um one-step checkout, né, já tentando trazer alguns padrões brasileiros para o Magento, para facilitar a vida de quem vai desenvolver uma loja virtual aqui no Brasil. Porém, isso não é tudo. A gente está falando de uma coisa macro, que é o mercado brasileiro. Agora, se você olhar o micro da coisa, cada loja, cada lojista precisa de uma adaptação diferente. Seja a integração com um ERP diferente, seja uma regra de negócio diferente. Existem milhares de combinações de regras de negócio e de adaptações no Magento dentro do Brasil. Então, isso torna um projeto... acabou a ideia de projeto grátis. Não existe mais essa ideia de projeto grátis. Você vai sim usar um código open source, mas você vai ter que investir. Se você quiser ter o sucesso realmente com o Magento, você vai ter que investir em desenvolvedores, vai ter que investir em infra e algumas adaptações que são necessárias para o nosso mercado.
É isso aí mesmo. Você tem um código que é criado por uma empresa, mas disponibilizado por uma comunidade para você aumentar o melhoramento desse código, né? E em troca, você utiliza, no caso a empresa utiliza das diretivas de código livre e torna esse código de bem comum. Ou seja, qualquer um pode utilizar, mas existe o conhecimento, e o conhecimento não é gratuito. Você que é lojista, quer algo sério, você tem que investir, né? E é aquilo, você vai perder tempo adquirindo conhecimento próprio para você mesmo customizar uma loja Magento? Não, você vai contratar alguém. Melhor você se dedicar ao seu negócio do que alterar aí coisas e fazer besteira. Então, o código livre, ele tem as suas diretivas, e eu sou mega fã disso. E o mais importante é estar sempre trazendo de volta o que a gente adquire gratuitamente.
Beleza, o código fonte do Magento é grátis, você pode fazer download, instalar no seu servidor e sair rodando ele. Porém, os serviços que vêm agregados a ele, como módulos ou principalmente profissionais, para fazer isso funcionar, que não é fácil, é difícil você aprender o Magento a fundo, ter um profissional de Magento na sua empresa, porque ele é caro. Justamente porque são raros os muito bons, por que as pessoas deveriam usar o Magento ao invés de usar ou alugar ou comprar um e-commerce fechado, como tem várias empresas que vendem no Brasil hoje, ou no mundo? O que você acha, Mário?
Então, até no último podcast, um rapaz comentou sobre o Magento, que o Magento não é o melhor sistema de comércio eletrônico, porque não existe essa de ser o melhor, né? O melhor é aquela ferramenta que se adequa ao seu negócio, né? A que vai lhe atender bem. Então, essa questão de escolher um Magento ou escolher um aluguel de loja ou uma empresa com uma ferramenta paga cai justamente nessa decisão de negócio, né? Ver o que você precisa, e se o Magento lhe atende, e o Magento atende a muitos negócios, né? Ele é uma ótima opção para o desenvolvimento da loja do empresário, né?
Eu concordo plenamente com você, Mário. Inclusive, quando os clientes chegam até mim, isso envolve também... isso envolve diretamente estratégia. O quanto que você está pensando em investir. Porque tem pessoas, tem no caso empresas, que querem ir para o comércio eletrônico, mas não estão naquele momento com disponibilidade para fazer um grande investimento. De repente, vale elas testarem o comércio eletrônico de uma forma mais restritiva. E quando eu falo restritiva, é porque eu não considero que seja interessante você rodar um negócio seu online em uma estrutura de uma empresa, em que geralmente essas estruturas, elas são muito restritivas em relação à customização. Então, é diretamente ligado à estratégia de negócio mesmo.
O que eu gosto sempre de evidenciar é o seguinte: quando uma empresa pretende ir para a internet e ela quer investir e ter uma loja online, ela precisa ter um investimento, pelo menos um investimento mínimo, que é, quando você vai abrir uma loja offline, você não vai abrir num beco escuro, sem saída, onde ninguém vê. Você vai num ponto onde as pessoas passam, veem, e é um bom ponto. Quando você vai para o online, você não tem um ponto bom, mas você tem um bom serviço, que é uma loja preparada para ser otimizada em SEO, uma loja que é rápida, que é uma coisa que é valor no meio online. Então, acho que esse tipo de coisa tem que ser levado em conta, e é muito importante que as pessoas pensem nisso, que faz parte do custo do produto ter esse tipo de investimento, né?
E isso acontece bastante. Eu recebo vários contatos, e tem muita gente que entra em contato falando assim: eu não tenho dinheiro para abrir uma loja, eu não posso contratar gente, eu não posso contratar uma empresa, mas eu quero ir pro online, eu quero botar minha empresa na internet. Aí eu até recomendo assim: então aluga um serviço de e-commerce, né? Por exemplo, tem a Wallhust, que utiliza Magento. Aluga, vê se gosta, se você se adapta à ferramenta. Tem outras pessoas que já querem algo totalmente diferente. A pessoa quer, eu quero usar o Magento, mas eu quero que fique igual ao Mercado Livre. Aí eu falo, não dá, né? né? Se quer um sistema igual ao do Mercado Livre, tu tem que procurar uma outra ferramenta. Então, tem muita gente que quer entrar, vê que o Magento é uma ferramenta open source grátis, e eles querem pegar esse Magento e usar de qualquer maneira, né? E aí acaba não dando certo.
E sobre a questão de plugins, vocês citaram que o Magento ele aceita plugins e que inclusive o Thiago desenvolve alguns dos que são mais conhecidos e tal. É, ele tem plugin para SEO? Como que é a parte de otimização SEO dele? Os campos internos eu já vi lá que tem todas as áreas onde você pode preencher tudo, mas eu sei também que ele tem os plugins de PagSeguro que vocês citaram que o Thiago desenvolve, tem o Correio, ele tem PayPal... Hoje já existe uma gama suficiente de plugins para resolver os principais problemas que a gente tem no Brasil, ou ainda é difícil esse tipo de coisa?
Já existe bastante plugins aí sendo desenvolvidos e já desenvolvidos que suprem bastante a necessidade do mercado brasileiro. Né? Muitos deles, de integrações, por exemplo, como PagSeguro, como outros gateways também, que agora eu esqueci, me fugiu da cabeça, mas muitos deles... são free, né? Eu acho que os plugins que são desenvolvidos aqui são para suprir exatamente esse mercado. E tem muitos desenvolvedores já se aventurando nisso, né? Muitos desenvolvedores querendo aprender Magento e muitos também fugindo disso, porque o Magento, desenvolver para Magento não é algo fácil, não é algo simples, mas muita gente está se aventurando e está gostando. Eu tenho entrado em contato com alguns desenvolvedores e muitos deles me pedem dicas para poder se aprimorar no Magento, para poder melhorar suas técnicas, melhorar seu conhecimento, algum tipo de material que possa incrementar aí o conhecimento deles, inclusive materiais para certificação. E eu acho que isso é muito promissor, né? Esse mercado, por mais que ele já esteja aquecido hoje, o mercado de desenvolvimento para Magento ainda vai ser mais promissor no futuro, porque tem muita gente querendo realmente se especializar. E muitas coisas já estão surgindo, eu acho que muitas soluções já estão feitas e podem ser usadas aí por lojistas de forma bem mais prática, né? Porque já foi pensado dentro do mercado.
Concordo com o Thiago. As lojas que eu tenho desenvolvido, a grande maioria dos módulos eu encontro na comunidade. Eu até fico na dívida aí, mas a gente tem que tentar se adequar ao nosso tempo para contribuir mais, né? Porque quanto mais pessoas contribuindo com a comunidade, mais módulos novos e mais funcionalidades a gente vai ter. E a ferramenta é perfeita para uso em produção, né? Já existe um marketplace completo em que você tem o e-commerce já pronto para receber uma loja virtual, você tem módulos que fazem um complemento de funcionalidades específicas e empresas, digamos, servindo de forma terciária com RP, CRM. Então, criou-se um marketplace completo para auxiliar o lojista, né? Ou a pessoa que quer se aventurar no comércio eletrônico.
Realmente, eu gosto muito do Magento porque ele tem toda a parte interna dele, tem todos os passos que você precisa, desde o início da venda até o final, cupom de desconto, tem a parte mobile também, que eu gostaria de abordar daqui a pouco. É uma ferramenta realmente muito boa.
Muito poderosa, né?
Verdade. Já que eu citei o mobile, o que vocês acham? O Magento, essa parte mobile dele, ela não é paga extra? Tem uma coisa assim?
A Magento oferece um aplicativo mobile, a própria Magento oferece, e você paga isso, se eu não me engano, a licença mensal. E não é muito barato também, né?
Mas tem uma opção alternativa, né? Que seria trabalhar o seu layout. Aliás, você está querendo saber em relação ao Magento Mobile para você gerenciar ou no consumo da sua loja virtual?
No consumo.
Então, você pode trabalhar o seu layout de forma responsiva, né? E está muito disseminado aí no mercado hoje. E você atender no browser, no navegador, os mais diferentes dispositivos. Eu acho que é uma alternativa muito boa, porque o mercado, se você for construir, de repente, uma app para a sua loja, você vai investir uma quantia muito alta. Então, podendo já investir apenas no desenvolvimento, na customização do seu template, nessa parte responsiva. eu indico muito aos meus clientes que optem mais para esse trabalho de design responsivo.
Eu concordo plenamente, tá, com essa questão do layout responsivo. Eu só tenho uma coisa que já vi isso acontecer e acaba aí deixando o cara um pouco aflito. Quando você trabalha com um aplicativo mobile, ele já é pronto para carregar apenas o que é necessário mostrar na tela.
Sem dúvida. Né?
A gente, quando a gente fala de layout responsivo, o Magento simplesmente vai carregar tudo o que ele carregaria num computador, porém, ele só vai ajustar a tela. E isso, sabemos que a conexão 3G aqui, por exemplo, no Brasil, não é muito boa. E isso deixa a página um pouco mais carregada e lenta para se navegar. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com a infra, nesse caso, né? O cliente precisa ter uma infra boa para poder suprir essa necessidade, caso ele queira realmente optar por layout responsivo.
É, além disso, Thiago, tem que ter também uma otimizaçãozinha no back-end para, de repente, você entregar esses arquivos estáticos que fazem o responsivo de uma forma mais otimizada, digamos assim, utilizando minimificadores de JavaScript, CSS, para otimizar, porque você tem toda a razão. A conexão ainda no Brasil é muito pobre, a conexão 3G. Acaba que o consumo perfeito de uma loja virtual responsiva no navegador do smartphone, ele só é realizado em conexão Wi-Fi mesmo.
O 3G é quase inexistente, que é uma vergonha.
É ridículo. É ridículo.
Exatamente. Funciona muito bem lá fora. Né?
É, lá fora funciona já o 4G, né? A gente está muito atrasado.
Mas aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem muito que crescer ainda.
É. Só fazendo um adendo de quanto nossa conexão é ruim. Minha irmã mora no Canadá. Ela vai em show lá, ela transmite o show via celular e eu assisto aqui via Skype, cara. Olha a potência que é o 4G, cara. Transmitir vídeo em streaming.
Isso é sacanagem.
É muito sacanagem. Bom, e falando agora um pouco sobre a curva de aprendizado. É muito difícil você aprender? Quanto tempo você pode começar a estudar? A pessoa que decidiu, beleza, vou estudar, é legal, quero trabalhar com isso. Quanto tempo ela leva? Entra lá, obviamente depende da dedicação dela, mas é muito difícil, é médio difícil ou é fácil ela aprender a programar e construir sites em Magento? E também o contrário, que é administrar um Magento para ter a sua própria loja.
Curva de aprendizagem aí, a gente pode dividir isso que você falou em duas partes. Administrar um Magento para ter sua própria loja é uma coisa, né? Que você consegue aí, estudando, você consegue em 15 dias estar administrando sua loja e sabendo 90% do que o Magento pode lhe oferecer, administrativamente falando. Mas quando a gente fala de desenvolvimento para Magento, é algo bem mais complexo, né? O Magento, por ele dar tanta flexibilidade, imagina assim, a Vare, quando desenvolveu, ela quis desenvolver uma plataforma que lhe permitisse fazer qualquer alteração ou implementação do sistema sem tocar em uma linha do código do core do Magento. Então, para ela poder desenvolver isso, ela teve que criar um sistema um pouco mais complexo do que as outras plataformas.
Um nível de abstração muito alto, né, Thiago?
Assim, um nível de abstração é muito alto. É por isso que no começo eu disse que muitos desenvolvedores correm do Magento, porque o choque que é para eles verem trocentas mil pastas quando eles abrem a estrutura do Magento é muito grande, né? Então alguns se assustam com aquilo. Eu mesmo, quando eu comecei, eu me assustei, né? Eu falei, poxa, mas tem muita coisa aqui, tem, se eu não me engano, 13 mil arquivos dentro da estrutura do Magento, como que eu vou conhecer tudo isso? Mas com aplicação e dedicação você consegue. Temos um agravante que é, a maioria do conteúdo, ele está em inglês na internet, né? Não existe um livro em português que supra essa necessidade do desenvolvedor. Não existe algum material que você fala, poxa, eu vou baixar esse material, eu vou saber, já vou aprender a desenvolver um módulo. Você tem que entender um pouco de inglês e tem que saber pesquisar bastante, ser bastante curioso, né? Eu tô tentando ultimamente, aqui ultimamente eu não tenho tido muito tempo, mas eu tenho um blog, que é thiagosampaio.com, e lá eu sempre coloco algumas dicas de desenvolvimento para Magento, né? Quando eu abri esse blog, a minha ideia unicamente era trazer mais informação em português, um conteúdo em português, para quem quer aprender a desenvolver Magento, né? Hoje tem muitos blogs que possuem informações, mas nem tantos possuem informações de referentes ao técnico do Magento, entendeu?
O pessoal fala mais das funcionalidades, mas menos sobre a parte mais profunda.
Exatamente, exatamente. Então, o nível de abstração do Magento é muito grande, como o Felipe falou. E você precisa ter aí uma força de vontade bastante grande para poder aprender. É difícil você estimar o tempo que você levaria, que um desenvolvedor levaria, porque cada um tem seu ritmo. Então, aí fica complicado.
Eu só ia adicionar que nessa parte de desenvolvimento Magento, a gente ainda tem... a gente poderia quebrar aí em que o desenvolvedor, ele é apenas o... Ele desenvolve a customização e a criação de temas. Isso aí eu acredito que a curva de aprendizado não seja nem tão grande. Mas quando ele passa a trabalhar com o back-end mesmo, com módulos e customizações, aí sim a dificuldade aumenta, né? Então, realmente, como você disse, depende do ritmo de cada um.
Eu acho bem interessante essa parte do estudo, porque, como o Thiago e o Felipe falaram, são três formas, né, de aprendizado. É aprendizado da administração do Magento, o desenvolvimento de templates e o desenvolvimento de módulos. Então, você precisa focar para poder aprender com... sem se confundir tanto, né? Até eu fiz a tradução do Magento, do inglês para o português, e foi assim que eu acabei descobrindo várias funcionalidades do sistema. Porque só olhando o back-end, a gente fica meio perdido, porque é muita coisa. É tanta coisa que eu tenho certeza que nenhuma empresa no Brasil usa todos os recursos do Magento.
É verdade.
A parte do front-end e back-end, o desenvolvimento, assim, muita gente também pergunta assim, o que eu estudei, assim, que livro que eu li, que curso que eu fiz, porque eles também querem aprender. E aí é complicado eu dar uma resposta, porque primeiro porque não existe o material, como o Thiago falou, a maioria das referências estão em inglês, e quando eu comecei a mexer com Magento, eu já trabalhava com tecnologia, com desenvolvimento, eu era projetista Java, né? Então eu criava os sistemas, os frameworks dos sistemas usados na empresa. Então quando eu peguei o Magento para ver, eu entendi tudo, eu olhei o código fonte e eu entendi toda a estrutura, olhei o framework, reconheci o framework, os modelos, padrões, então eu aprendi o Magento no primeiro dia, eu peguei o Magento, olhei e falei, beleza, dá para usar, é legal. Então eu não tive essa curva de aprendizado, né? Então assim, ó, muita gente assim, que trabalha com outros sistemas, se eles fizerem a migração para o Magento, talvez essa curva de aprendizado seja muito, muito pequena, assim, seja rápido a adaptação, porque o Magento ele utiliza padrões mundiais, né?
Depende muito se você vem do Java, né? Então você certamente trabalhou muito com design pattern, né?
Isso.
Então, o desenvolvedor realmente que tá trabalhando com isso no dia a dia acaba tendo essa facilidade. No meu caso, a minha curva eu posso chamar de média, eu tive uma curva média, porque eu tive que desconstruir um pouco essa questão de MVC, que é o conceito que ficou mais em voga pela facilidade, né? Pra você pegar os meandros mesmo do Magento.
Falando sobre a questão de estudo, de aprendizado, né? Uma coisa importante que muita gente pergunta, não muita gente, mas que alguns perguntam, é sobre a questão de certificação. Nesse mundo online de tecnologia, não existem muitos cursos como esse em faculdades, então o que se criou, e agora eu tô falando com o dono do negócio e não com os desenvolvedores que estão ouvindo a gente, existem muitas certificações de cada produto, então você pode ter a certificação PHP, Java, Magento, etc. E a certificação Magento existem, mas no Brasil são pouquíssimas pessoas que têm, e a gente tem uma pessoa aqui nesse programa que tem a certificação Magento, que é o Thiago Sampaio. Eu queria pedir agora para o Thiago que conte um pouco para nós como é fazer a certificação, estudar para ela, questão até de preços e quais os tipos de certificação, que dê alguma ideia para quem está ouvindo de como fazer e como seguir por esse caminho.
Oi, Eduardo. Eu já há muito tempo queria tirar a certificação. Desde quando eu comecei a trabalhar com Magento, eu venho estudando aos poucos, em doses homeopáticas, a respeito da certificação e tudo. Vou te falar que não é fácil, tá? É uma curva de aprendizagem um pouco grande, o Magento exige isso de você. Inclusive, na certificação, realmente essa certificação, eu posso dizer que é uma prova de que você conhece um pouco do Magento mesmo, porque eles fazem perguntas muito abstratas. Em alguns momentos eles fazem perguntas sobre algumas coisas, alguns trechos do código, que você jamais pensaria em estudar aquela parte. Né? Então, ao contrário do que muitos pensam, as questões para certificação realmente não são muito conceituais. Elas são mais para quem conhece o código, são mais para quem sabe realmente fazer. E é claro, existem algumas questões de conceitos, do porquê as coisas acontecem e como as coisas acontecem dentro do Magento. Mas é uma certificação que você tem que estudar bastante, tá? Você tem que estudar bastante e precisa também ter uma experiência com o Magento para poder saber, no mínimo, do que aquela questão está tratando, de que parte do sistema aquela questão trata e como aquilo tudo funciona. É, a certificação exige bastante isso. Então, eu vou dizer que experiência e com o Magento, desenvolvimento Magento, claro, quando eu falo desenvolvimento Magento, é da parte de back-end mesmo, não a questão de front-end, e sim da parte de back-end. Exige a experiência e exige o conhecimento do estudo, que veio através do estudo. Para quem tem um bom inglês, consegue entender pelo menos alguns vídeos em inglês, a própria Magento oferece curso de introdução ao desenvolvimento Magento, dos fundamentos. Ele é ministrado por Ben Marks e está no Magento U. Lá no site do Magento Commerce, você consegue assinar esse curso e assistir. É um curso de 40 horas. Ele trata exatamente dos conceitos do Magento, dos conceitos para desenvolvedor, né? Como que as coisas funcionam, por que funcionam e por que tem que ser daquele jeito. Então isso já é um bom início para quem quer tirar a certificação. Inclusive foi por lá que eu comecei a estudar e entender um pouco mais da estrutura do Magento.
E quais os tipos de certificação que a gente pode fazer hoje, ou que existem no Magento?
Hoje existem três tipos de certificações. Existem a Front-End Developer, que é para aquele profissional que quer se especializar no front-end, na criação de temas para Magento. Existe a Certified Developer, que é o profissional que já conhece, já quer desenvolver módulos para Magento, porém a Certified Developer é focada na versão Community. E existe a Certified Developer Plus, que é uma certificação também para quem quer desenvolver módulos para Magento, e essa certificação ela é focada na versão Enterprise, que é a versão paga da Magento.
E quais dessas que você tem?
Eu tenho a Certified Developer e a Certified Developer Plus.
Opa! E quantos no Brasil tem essas duas certificações?
As duas, em conjunto, só eu tenho. Até a semana passada, eu era o único com a certificação Plus, mas hoje já existe um rapaz do Pará, um desenvolvedor do Pará, que conseguiu também tirar a certificação Plus. E ele tem a Front-End Developer e a Certified Developer Plus.
Não é o Mário San que tá com a certificação, não, Mário?
Ainda não.
Parabéns, cara, pela dedicação e por ter conseguido duas certificações tão difíceis e complicadas de se ter. Muito bom.
Obrigado. Obrigado mesmo, cara.
Então agora nesse último bloco, eu queria que vocês deixassem alguma dica para quem está querendo estudar ou querendo acompanhar mais nesse ramo de negócios, criação de e-commerce com Magento. Eu já começo dizendo que eu e o Felipe, a gente está pensando em montar um curso de Magento, então em breve vocês terão um novo curso disponível na internet, hein? Que era um segredo até esse momento, agora não é mais, né, Felipe?
O importante é ter mais conteúdo em português, né?
Exato, a gente quer ajudar a divulgar, a popularizar tanto a programação quanto a questão do uso, mas esse curso ele vai ser focado para pessoas que querem ter o seu e-commerce, mas não são programadoras, são pessoas que querem administrar um negócio em Magento e querem subcontratar ou contratar uma empresa para que crie esse e-commerce para ela, desde como ela tomar a decisão pela plataforma, como achar uma hospedagem correta, enfim, englobando tudo isso. Mário, qual é a sua dica para o pessoal?
Então, a minha dica é o blog do mariosan.com.br. Tem também um curso online do André Gugliotti, que é o cursosdemagento.com.br, que é mais voltado para a área administrativa e para quem está começando a desenvolver templates para front-end. Outra dica interessante é assim, ó, eu aprendi muito participando de fóruns. Eu sei que tem muita gente que aprende dessa forma também. Eles participam de fóruns, aí acabam tirando dúvidas e lendo muito a respeito, né? Então, a dica é essa, é blog, fórum e, se possível, cursos, né?
Legal. E a sua dica, Thiago?
Bom, a minha dica também é o blog do Mário Sam. Se puder dar uma chegada no meu blog também, thiagosampaio.com, fique à vontade. Eu, de vez em quando, estou postando algumas coisas lá que são bem técnicas. E para quem tem um inglês mais... consiga entender um pouco mais inglês, existem muitos livros e e-books em inglês que abordam bastante o tema, a parte técnica do Magento, né? E também para quem quer se certificar e aprender um pouco mais, tem a Magento U, que é um curso de 40 horas online, ministrado por Ben Marks, que eu já citei aqui, e ele é muito bom. Ele é focado muito nos fundamentos do desenvolvimento para Magento. Então ele te dá uma boa visão de como funciona o sistema.
Bacana. E você, Felipe Parrão, qual a sua dica?
Então, Eduardo, bom, eu acho que todo mundo já deu as melhores dicas, porque a ausência do conteúdo em português faz com que alguns desenvolvedores que compartilham as dicas, como o Thiago e o Mário San, os acessos fiquem concentrados. Eu indico muito o blog dos dois, os sites dos dois que estão aqui, mas num termo geral, que eu indico para quem quer, um desenvolvedor de outra tecnologia que quer desenvolver Magento, primeiro passo seria simular uma loja virtual para estudo e aprender tanto até administração de servidor, de repente fazer uma conta na Amazon, uma conta de desenvolvedor, subir um servidor, simular uma loja com dados fictícios, mas tentar customizar um template. E a partir do momento que você se sentir à vontade nessa customização, fazer integração com uma intermediadora de pagamento e com correio, aí você pode estudar mais um pouco de Zend Framework, que é o que se baseia o Magento, e avançar no estudo do Magento, no back-end em si do Magento, né? Então eu corroboro com as indicações do pessoal que falou antes de mim.
Eu não posso esquecer também de falar que foi lançado um livro em português de Magento, do André Gugliotti, que é Gestão de Lojas Magento, né? Foi lançado pela Novatec agora mês passado, se não me engano.
Legal. Se você está ouvindo e não conseguiu pegar todos os links, os links vão estar no post desse podcast. Todos os citados, inclusive o curso, quando ele sair. Beleza, então, pessoal, esse foi o nosso programa. A gente espera que vocês tenham gostado. É um programa que eu já queria ter feito há algum tempo, porque é um... Como a gente já fez de WordPress para blogs institucionais, a gente já fez de Joomla, que é para site que tem uma cara mais de portal, mas faltava um que englobasse mais a área de e-commerce, porque é uma coisa que está estourando muito, está bem procurada no ano 2013. Eu queria mesmo trazer isso para discussão, para mostrar para mais pessoas como funciona e como é uma ferramenta confiável. Eu sou Eduardo Gasparetto, você me encontra na agenciacart.com.br, que é o endereço da nossa agência, e nós trabalhamos com SEO, Google AdWords, Facebook Ads e também com criação de sites em Magento. Caso você precise de um site, esteja procurando um desenvolvedor, nós fazemos isso também. O nosso Facebook é facebook.com/agenciacart. Nosso Twitter é @ocart. E também aproveitando para deixar os contatos do SEO Core, que é twitter@SEO_core. E o nosso Facebook, que é facebook.com/SEO Core, tudo junto. Agora, Felipe Pavão, quais os seus contatos e faça seu jabazinho, hein?
Perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí o papo com os caras do Magento, né? Vocês podem me encontrar na xdevs.me, que é a minha empresa de desenvolvimento de sites Magento, e na storm.com.br, onde eu crio infraestrutura de hospedagens na Amazon. E é isso aí. Mais uma vez, obrigado.
Muito obrigado. Aproveitar também e agradecer a todos pela participação. Muito obrigado, Mário, Thiago e Felipe, por disponibilizarem o seu tempo e as suas dicas para ajudar a ensinar os outros. Thiago, quais as suas considerações finais?
Eduardo, primeiramente gostaria de agradecer pelo convite. Agradecer também ao Felipe e ao Mário Sam por se unirem aí nesse incentivo à galera para trabalhar com Magento. E para quem quiser entrar em contato comigo, falar comigo de alguma forma, podem acessar o meu blog, thiagosampaio.com, ou me mandar um e-mail, thiago@thiagosampaio.com, E para lojistas que querem uma loja virtual, podem acessar o site da e-smart.com.br e entrar em contato com a gente, que a gente consegue suprir qualquer necessidade que eles têm.
Legal. Mário San, quais os seus contatos? Como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho?
Foi um prazer participar do podcast aqui com vocês. O pessoal pode me encontrar no blog do mariosan.com.br. Eu tenho também o escolamagento.com, com o fórum.escolamagento.com, onde a gente tira dúvidas especificamente sobre Magento. O meu Twitter é @mestresan. E no blog do mariosan.com.br tem os meus contatos para LinkedIn, YouTube e Facebook, além de uma área premium para os profissionais que querem se aprofundar um pouco mais no desenvolvimento do Magento.
Legal. Obrigado a todos. Esperamos daqui 15 dias estar de volta. Até mais. Elle exhibait son...